Um outro aspecto é só das grandes linhas de transmissão. Das grandes linhas de transmissão, eu acho que esse é um ponto importante. Se eu começo, se eu vou aumentar muito a transmissão em regiões como a Amazônia, eu já estou construindo mais de 20 mil, e a tendência é que o potencial remanescente de hidrelétrica está na Amazônia, então eu vou ter grandes troncos de energia, de transmissão. E isso realmente exige sistemas bastante confiáveis. Atualmente, nós estamos, a própria EPE começou a estudar e junto com o Ministério, foi tomado definições. Por exemplo, nós fizemos o Rio Madeira e tinha grande transporte de grandes blocos de energia daquelas usinas, que a carga lá é pequena. Mesmo a usina ficando interligada ali, mas é só uma parte menor dela que vai atender Rondônia e o Acre. Mas nós fizemos em corrente contínua. Eu só quero fazer um histórico, não quer dizer que corrente contínua é a solução para todos os males do mundo. Mas eu só digo o seguinte, corrente contínua, nós fizemos a do Madeira de Porto Velho até São Paulo, são 2.400 quilômetros, 2.300. Araraquara, exatamente. O que é que significa isso? Significa que a experiência brasileira, o Brasil não é novo na corrente contínua. O Brasil implantou o sistema de Itaipu, de 50 hertz, transmitia em corrente contínua. E se perguntar para o Hermes qual é a linha que tem o melhor desempenho no Brasil, Hermes, é a corrente contínua. Bom, nós tínhamos agora o bloco de que liga outras usinas do Amapá e tal, e Belo Monte, mas que está evoluindo a expansão lá. Aí o Brasil, que teve um papel ímpar aí de desenvolvimento da transmissão no mundo, licitou agora, a questão de 2 meses atrás, a primeira linha 800 kV de corrente contínua no Brasil. Nós só temos operando uma na China, e o Brasil agora vai ter essa. Essa é uma preocupação que grandes troncos num sistema continental como o nosso, nós temos que cada vez ir crescendo a robustez dessas interligações. E nós estamos tendo um bom entendimento, até uma boa troca de experiência com a China, que a China, num determinado momento, ela veio pegar muita experiência do Brasil. O Brasil que tinha feito Itaipu, o Brasil que tinha trabalhado com máquina de 700 megawatts, o Brasil que tinha sistema de 600 kV. E o tempo passou e a China hoje é o país que chamou os europeus, os grandes fabricantes, e desenvolveu níveis de tensões maiores. O que é que o Brasil está fazendo, por exemplo, que pouca gente sabe? Nós estamos fazendo o laboratório de ultra-alta tensão. Nós trabalhávamos em alta tensão, extra-alta e ultra-alta agora. Lá no CEPEL, em Adrianópolis, nós temos um centro de pesquisa que foi a base para o Brasil, na década de 70, 80, desenvolver e se expandir na transmissão do 500 kV, dos 750 kV, dos 600 kV de Itaipu. E, a partir de uns 2 anos atrás, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério de Minas e Energia, a Eletrobras, começaram a investir nesse novo laboratório. Inclusive, já tem uma pequena parte, o Hermes e o Tomás Quim tiveram lá agora recente, né? Já realiza alguns ensaios para tensão de 800 kV e 1.100. Então, na verdade, é uma preocupação que o Brasil tem de continuar desenvolvendo tecnologia para níveis maiores de ultra-alta tensão, e justamente porque você quer, é um país que tem aquilo que o Tomás Quim citou e que eu citei outro dia no jornal, é um sonho, isso os americanos mesmo já disseram, nós sonhamos em ter um sistema de transmissão como vocês, que permite que venha energia lá do estado tal, que produz não sei o quê e tal. O europeu, eu tive o ano passado, na reunião ministerial, que foi no lugar do ministro Lobão, da Agência Nacional de Energia, também eles olham para o Brasil assim babando, porque pô, lá eles têm problema daquela fonte intermitente, que é a eólica, e aí quando baixa, que poderia estar sendo utilizado uma outra fonte para dar equilíbrio, como não tem essas interligações fortes, aí ele tem que queimar gás a um preço alto para ajustar a curva de geração da eólica, né? Então, realmente. Então, como o Brasil é muito ligado em transmissão, o Ministério se preocupou, junto com o MCTI, de nós continuarmos trabalhando na melhoria contínua e evolução dessa parte de transmissão.
Muito obrigado, doutor Márcio Zimmermann. Eu indagaria os senhores, suas excelências, os senhores senadores Sérgio Petecão e Cacildo Maldânia, se estão satisfeitos com as respostas? Acredito que sim, porque... Eu passo a palavra ao doutor Cláudio Salles, presidente do Instituto Ascende Brasil, que havia solicitado a palavra anteriormente às perguntas formuladas pelos senhores senadores.
Mais uma vez, agradeço, Vossa Excelência. Muito brevemente, apenas porque foi falado aqui a questão de comunicação, né? A comunicação para a sociedade do que de fato está acontecendo, o desafio que isso é, em todos os aspectos. E eu concordo totalmente com isso, né? E lato senso, do ponto de vista da percepção que a gente colhe, e acredito que a maioria dos senhores há de concordar comigo, o que se passou para a sociedade brasileira mais recentemente é que a energia no Brasil estava ficando mais barato, além de que a segurança do abastecimento e a qualidade do abastecimento era próximo da perfeição. E isso contrasta com o sentimento que se percebe também, enfim, no convívio e na situação que nós estamos vivendo. Então, enfim, por mais desafiante que seja essa questão, eu insisto na nossa posição de que o governo devia ser mais humilde nessa comunicação, dando o dado e contando com a compreensão da sociedade, que sempre se reverte positivamente em relação a esses momentos. Ele não é, eu só estou falando, possivelmente não foi isso que o doutor Amchip quis dizer, mas só para efeito de clareza, em nenhum momento eu estaria dizendo que se deve pensar em decretar racionamento agora, até porque ele mesmo apontou que, enfim, uma coisa como essa é final do período de chuvas que se examina, vale dizer, final de abril, daí por diante, né? Longe disso. Mas, por outro lado, eu insisto, é não menosprezar a capacidade de reação positiva que tem uma sociedade como a brasileira diante de situações críticas como essa. E qualquer resultado positivo que venha daí, dado a situação crítica dos nossos reservatórios hoje, a dependência forte que nós temos de chuvas mais benevolentes num período menor, como só agora temos final de março e abril, qualquer resultado, efeito positivo dessa compreensão seria extremamente benéfico e valorizado. Portanto, eu acho que vale a pena tentar se comunicar melhor com a sociedade em relação a isso. A energia não ficou mais barata, a despeito de algumas iniciativas, como redução de encargos, etc. E nós estamos, como foi demonstrado aqui, até próprio da natureza do nosso sistema, expostos a um risco que, enfim, estamos sendo conjunturalmente forçados a conviver com ele, mas que, realisticamente, deveria ser compreendido.
Muito obrigado, doutor Cláudio Salles, presidente do Instituto Ascende Brasil. E agora passamos à consideração, às considerações finais dos senhores convidados para participar da audiência pública de hoje. Doutor Maurício Tolmasquim, e após, se algum dos senhores quiserem fazer alguma consideração, ele será facultado a palavra. Doutor Maurício Tolmasquim.
Muito grato, senador. Eu só queria pegar aqui um ponto que eu acho que é importante, e aí é um ponto que eu discordo aí do Cláudio, não poderia dizer. A energia ficou mais barata, 20% em média para todos os brasileiros, tá? Diferente, dependendo da classe industrial ou residencial, mais ou menos, mas em média 20%. De forma estrutural. Reduziu-se 20% estruturalmente o preço da energia no Brasil. Isso não significa que não possa ter aumentos conjunturais. É claro, na hora que você tem que acionar mais termoelétricas, tem que pagar para essas termoelétricas, o preço aumenta. Mas ele vai aumentar sobre uma base 20% menor do que seria se não tivesse tido a medida. Então, a gente precisa entender o seguinte, a energia estava neste patamar, se trouxe para um patamar 20% menor. Agora tem a térmica, esse aumento, esse despacho da térmica vai ter um custo, e esse custo se incide sobre esse patamar menor, 20% do que o anterior. Ou seja, se não tivesse tido essa redução, o custo da térmica estaria incidindo sobre um patamar 20% em média superior. Então, é importante saber, isso é uma conquista enorme, que a Associação dos Consumidores, o próprio Acende Brasil e as distribuidoras, todos batalharam durante muito tempo, que foi conquistado agora, que é reduzir a tarifa de forma estrutural do Brasil, e isso foi concedido e dado. Mais uma vez, o que não significa que não possam ter variações para cima ou para baixo, conforme conjunturais, conforme as circunstâncias. Na hora que agora vai aumentar, eventualmente, ano que vem, no momento que for a tarifa para pagar o custo das térmicas, na hora que melhorar a hidrologia e desligar as térmicas, esse custo vai baixar de novo. Então, são variações conjunturais. Eu acho que é importante a gente fazer esse esclarecimento, porque esse foi um ganho importantíssimo que foi conquistado pela sociedade brasileira.
Muito obrigado, doutor Maurício Tomasquim, presidente da EPE. Eu indago a vossa senhoria, doutor Luiz Eduardo Barata Ferreira, se gostaria de fazer alguma consideração. Muito obrigado, a vossa senhoria, doutor Luiz Eduardo Barata Ferreira, que é presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Doutor Hermes Schipp já fez as suas considerações. O ministro Zimmermann.
Posso fazer só uma?
Pois não? Doutor Márcio Zimmermann.
Isso que o Masquim comentou, acho que é muito importante, porque também ocorreu muita confusão da forma como foi colocado. Você imagina o seguinte: você tinha um preço médio, uma energia que estava sendo entregue no mercado no início de 2012, a esse custando isso. Aí você tirou o NACO, que foi aquele percentual das concessões que concordaram em prorrogar, que venceu, e isso deu uma redução estrutural de 20%. Então, o setor passou a trabalhar nesse patamar. Bom, com relação à térmica, se eu tivesse no patamar anterior, eu teria gerado a mesma térmica, então, na verdade, eu teria um delta a mais aqui em cima, daquele preço que era. O que é que ocorreu? Eu tinha vindo para o patamar aqui de baixo, que diminuiu 20%. Se gerei a térmica, que já existia no sistema, é claro que ela sobe um pouco, mas bem menos, porque eu fiz uma redução, foi de base. Não tem? Então, é só um comentário, porque isso é importante, separar isso para entender. Aquela energia que era entregue por R$ 120 ou R$ 130 o megawatt-hora, ela caiu para R$ 26. E ela continua até hoje a R$ 26, para remunerar somente o OIM e não mais o investimento, que já estava depreciado. É só isso. E, presidente, só mais uma vez agradecendo à Comissão de Infraestrutura pela oportunidade e pelo excelente debate aqui, que a gente teve a oportunidade de participar.
Muito obrigado ao doutor Márcio Zimmermann pela sua participação. Eu gostaria de solicitar às suas excelências e senhores senadores que permanecessem aqui no recinto, porque vamos dar por encerrada esta reunião e, em seguida, teremos a reunião com pauta deliberativa. Então, pediria a paciência dos senhores senadores e que permanecessem, por favor. Antes de encerrarmos a presente reunião, agradeço a presença de todos, em especial dos nossos convidados, Dr. Márcio Zimmermann, secretário-executivo do Ministério das Minas e Energia, Dr. Maurício Tomasquim, presidente da Empresa de Pesquisa Energética, Dr. Hermes Schipp, presidente do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Dr. Luiz Eduardo Barata Ferreira, presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Dr. Cláudio Salles, presidente do Instituto Acende Brasil. Por fim, convoco as senhoras e os senhores senadores para a nossa próxima reunião, a ser realizada imediatamente após o encerramento desta, com pauta deliberativa. Está encerrada a reunião.